Apresentado na quinta-feira no Consulado de Portugal em Paris o livro Dias de Liberdade em Portugal, um livro de fotografias inéditas dos primeiros dias da Revolução do 25 de Abril de 74 em Portugal, da autoria do fotógrafo franco-haitiano Gérard Blancot, que faleceu em finais de outubro de 2018. Figura conhecida por ter fotografado um pouco por todo o mundo as convulsões sociais da sua época, Gérard Blancot era um exilado do Haiti e, de forma natural, muito cedo se interessou pelos outros exilados, nomeadamente os numerosos portugueses que na década de 60 e 70 convergiram para a França fugindo à opressão e à miséria. Retratou os portugueses nos bairros da Lata que existiam na altura em certas localidades dos arredores de Paris e, quando surgiu a Revolução dos Cravos, foi fotografar os primeiros dias de euforia. São estes momentos, retratados a preto e branco, que são agora divulgados com textos do fotógrafo, assim como de uma contextualização histórica. Connosco em estúdio estiveram Daniel Bastos, um dos coautores, Paulo Teixeira, tradutor dos textos de Blancourt, assim como o Parcídio Peixoto, presidente da Associação Memória das Migrações, que em outubro vai organizar uma homenagem a Blancourt. Como nasceu este livro de fotografias, Daniel Bastos é o primeiro a dar elementos de resposta.
Este projeto tem a sua gênese há sensivelmente 4 anos, porque quando nós realizamos nessa altura outro livro dedicado ao olhar de compromisso geral do Blancourt sobre a imigração portuguesa nos anos 60 e 70, tínhamos já a noção, pelo trabalho de análise do seu espólio, que haveria aqui também um caminho que poderíamos realizar ao nível desta ligação dele aos primeiros dias de liberdade em Portugal. Porque viemos a descobrir que ele não só fez a sua primeira visita a Portugal nos anos 60, porque ele depois também teve o cuidado de procurar conhecer em loco as razões da imigração portuguesa nesse período para a França, mas percebemos também que ele fez uma segunda viagem a Portugal. Curiosamente, ele foi no avião que levou, ou que trouxe do exílio de Paris para Lisboa, o Álvaro Cunhal, em 30 de abril de 74. Portanto, e no seu trabalho de fotojornalista, ele captou, de facto, esses grandes momentos de liberdade em Portugal, pós 25 de abril e, sobretudo, o 1 de maio de 74, que foi um momento auge e de grandes manifestações populares em Portugal e contagiaram e, de alguma forma, foi um marco importantíssimo na história de Portugal. Desde essa altura que nós preparamos este livro, num enquadramento histórico, de concepção e realização que esteve mais a meu cargo, como foi também no livro anterior sobre a imigração portuguesa, e depois aqui esta colaboração importantíssima da tradução do Paulo Teixeira, que teve aqui um papel fundamental, no fundo, na universalização aqui do livro, mas aí ele mais do que ninguém poderá falar sobre isso.
E precisamente Paulo Teixeira, portanto, é o tradutor deste livro. O Gérard Blancourt escreveu poemas, deu as suas impressões sobre aquilo que via durante a Revolução do 25 de Abril. Como é que foi esse trabalho?
Nós sentimos-nos privilegiados por ter acompanhado o Gérard nesta fase também da vida dele. De facto, ele era um grande poeta também. O trabalho linguístico, digamos assim, partiu muito na base da troca de informação, com certeza, não é? Isso é sempre é inevitável que assim aconteça, mas muito sobretudo na perspectiva da transmissão, sendo este também um livro de afetos, na transmissão de, efetivamente, essa sensação e esses sentimentos que nós tínhamos relativamente ao Gérard como amigo de Faf, sendo nós oriundos do Conselho de Faf, mas também amigo de Portugal, que era, sem dúvida.
Qual pode ser, eventualmente, a dificuldade de traduzir, sobretudo, poemas em francês?
Sim, isso é. Eu costumo definir isso como um atrevimento, não é? Traduzir poemas é preciso ser poeta, um bocadinho. Esse livro apenas contém, portanto, ele, na altura do regresso, ele efetivamente faz um pequeno poema que integra o livro. Esse poema também foi passado para português e também para inglês. Não se tratou propriamente dito da tradução de poemas, portanto, nós aí centramos-nos na componente histórica, na componente fotojornalística do trabalho dele e foi efetivamente nessa base que produzimos esse trabalho.
O que é que o Gérard Blancourt dizia destes dias que ele passou em Portugal na altura da Revolução.
O Gerard de Loncourt sempre se identificou com os portugueses, não só com os primeiros portugueses que ele conhece e que os marcaram profundamente com esta ligação que ele manteve sempre a Portugal, que foram os imigrantes, mas sendo ele um profundo humanista e um homem de compromisso social e de empenho, sobretudo na luta e salvaguarda dos mais desfavorecidos, dos mais desprotegidos da sociedade, esta presença dele em Portugal nestes dias de liberdade e, sobretudo, praticamente meio século após um regime ditatorial que retirou durante esse longo período a liberdade aos portugueses e onde imperava a polícia política, a censura e um país profundamente atrasado em termos económicos, sociais, recordamos só as elevadíssimas taxas de analfabetismo e até à época das maiores taxas de mortalidade infantil na Europa. A verdade é que Gerard de Loncourt, desde essa altura que se identificava com os portugueses e sobretudo com estes protagonistas enormes da história da liberdade em Portugal. Aliás, se nós olharmos para as fotografias que retratam o livro, e o livro vale por essa componente iconográfica do livro, há claramente uma clara identificação de Loncourt com esses homens e mulheres que ao longo de anos lhes foram retirados os seus direitos fundamentais e, portanto, ele identifica-se com as crianças, com os homens, com as mulheres, que lutaram com os soldados e, portanto, ele tem claramente uma identificação humanista com o povo português.
Gostava também de intervir.
Exatamente, e complementando aquilo que o Daniel está a dizer, ele fez questão, uma das fotografias que o identifica aí no nosso livro é uma fotografia em que ele traz no boné um cravo vermelho. O Gerard de Loncourt era um idealista por excelência. Portanto, a nossa revolução, para ele, efetivamente, era uma coisa romântica, era uma coisa que, efetivamente, com a qual ele se identificava. Portanto, esse sentimento para com esse povo anónimo que, efetivamente, ele acaba por fotografar, tem também muito a ver com o facto como a própria revolução decorreu, com certeza.
Nessas imagens vê-se muito manifestações, anónimos, confraternização entre os militares e entre a população. Portanto, de facto, foi isso que ele trouxe.
O foco. Sim. Foi. É curioso que ele, por exemplo, não teve foco na questão, por exemplo, dos discursos no final do 1 de maio, onde discursaram, por exemplo, o Álvaro Cunhal e o Mário Soares, não é? Dois grandes protagonistas dessa altura e que eram os líderes carismáticos da oposição portuguesa ao regime e que então se assumiam como grandes figuras da democracia portuguesa e que tiveram um papel fundamental na instauração do regime democrático. Ele fotografou, de facto, a chegada do Álvaro Cunhal ao aeroporto, até porque ele o acompanhou no avião e retratou essa chegada, mas depois ele não deu especial atenção aos discursos. Ele focou-se essencialmente na rua, nessas massas anónimas do povo. E, portanto, isso é claramente um retrato daquilo que era também a personalidade dele.
O 25 de Abril foi há 45 anos. O Gerard de Loncourt chegou alguma vez a comentar convosco como é que ele via aquilo que se fez com esta revolução, mas décadas depois?
Sim, porque ele teve, e nós nesse aspecto também tivemos esse distinto prazer, porque ele depois da Revolução, e já nos anos 90 e em pleno século XXI, esteve várias vezes em Portugal, uhum, inclusive com exposições no norte do país, inclusive em Lisboa, no Museu Berardo, e de facto ele acentuava muito a grande diferença do Portugal cinzento de que ele conheceu nos anos 60 e inclusive do Portugal de transição, nesses dias de liberdade, para o Portugal atual, que de facto evoluiu, e ele próprio reconhecia, naquilo não só que foi a questão da liberdade, mas também no seu desenvolvimento económico e social.
Tivemos o prazer de acompanhar o Gerard de Loncourt há 3 anos, suponho, quando da última ida a Portugal, no mês de agosto, foi há 3 anos, suponho.
Sim.
E conduzi-lo por alguns lugares icónicos que ele tinha fotografado quando, sobretudo, o acompanhamento daquela travessia a salto de muitos portugueses aqui para a França. E tivemos, efetivamente, o privilégio de o levar a determinados sítios onde ele ia, até de contactar pessoas que foram fotografadas à época por ele, colocando-o em contacto com essas pessoas, o que para ele era, efetivamente, o melhor que poderia acontecer, não é? Tivemos também essa sorte e esse privilégio de estar com ele nesse momento.
O antes e depois.
O antes e o depois. Aí o coronel Vasco Lourenço, que faz um belíssimo prefácio a esse livro, quase que em tom de desabafo, acaba por dizer que o Geraldo Abrunco, aquilo que dizia o Daniel muito bem, fotografou as massas, porque provavelmente ele foi seduzido por aquela movimentação toda e por aquela dinâmica toda. O coronel Vasco Lourenço, que estava a regressar também, não foi apanhado pela objetiva do fotógrafo, digamos assim. Portanto, a preocupação dele não era...
Mas não foi por mero acaso.
Exatamente.
Porque ele encontrava-se com as massas, curiosamente.
Exatamente, porque estava lá também com as massas, com certeza. Mas a preocupação dele, a objetiva dele, estava direcionada efetivamente para o povo na rua.
A importância da ligação desta afetividade do Geraldo Blancura a Portugal vai ser expressa em breve, em outubro. Ele, o Parecido e o Peixoto, poderá dar nota disso, não é? Da homenagem que a comunidade portuguesa em França lhe vai prestar, não é?
Pois, portanto, o Parecido e o Peixoto, dirigente associativo, o que é que faz exatamente?
Posso acrescentar do Geraldo Blancura foi que é um homem que eu conheci há 10 anos e desde há 10 anos sempre estivemos ligados. E isso foi também um iniciador de haver aquele contacto com o Flávio, fazia parte de uma associação que era a Mical Biroflé. Era praticamente o organizador das manifestações e eu disse: temos de organizar uma manifestação. Eu sou de Favre e o Museu da Imigração está em Favre, e assim, vamos lançar um bocado aqui a ideia de documentos e tudo para Favre. E então, cheguei ao ponto de dizer à Presidenta, assim, olha, vamos realizar uma quinzena cultural sobre a memória da imigração. Até que escolhemos um tema, que era, não sei se ouviu falar, nos 25 anos do sonho português, que era o cartaz da exposição. Tentei isso em Portugal, cá havia uma exposição feita para isso, não consegui. Olha, aquilo era uma terça-feira, então já íamos apresentar, portanto, a abertura da exposição no sábado. Telefono ao Geraldo Blancura às 10 da manhã, por acaso atendeu, eu estava em Biroflé, ele estava no 11e, contei-lhe a minha história, estava quem era recomendado, essa coisa toda, para ele me identificar ao menos. E então ele disse: olha, podes vir cá. Deu uma direção, eu saí às 10 horas de Biroflé, às 11 estava em casa dele. Às 11h20 saí de casa dele com 40 fotografias debaixo do braço e um café que ele me ofereceu. Olha, a partir daí, criou-se uma amizade imensa, e que não mais parou. Evidentemente aqui, amplificada por aqui o nosso amigo Daniel Bastos, através dos livros, mas essas exposições, entre Blancura, Faf e o povo de Faf, foi imenso. Foi coisa mesmo. A partir daí, o Geraldo Blancura, fui sempre um grande amigo, andei aí com as exposições dele, e agora estamos a organizar uma homenagem da comunidade portuguesa ao Blancura. Mas não vai ser só uma homenagem da comunidade portuguesa, vai ser aberto, isto é em coordenação com a esposa, e as pessoas que estão a preparar o coletivo, quer que toda a gente participe. Como o Geraldo Blancura tinha um afeto muito grande para o país dele, sempre lutou, e portanto nós queremos também assimilar, evidentemente, todos os amigos da Haiti e não só, em francês, vamos fazer essa homenagem, e vai ser feita no dia 26 de outubro, das 14 às 18 horas, portanto no Museu da Imigração Francesa, que fica no Paris 12.
Depois da Revolução do 25 de Abril, houve outros movimentos, e nomeadamente aqui em França começou, no final da vida dele, a aparecer um movimento que na altura não se suspeitava que iria ter a dimensão que está a ter agora, que é os coletes amarelos. Começou-se a falar nessa altura da contestação social crescente aqui em França. Ele alguma vez chegou a falar disso convosco?
Reagiu como ele sabia reagir bem. Fotografou ele, inclusivamente, as últimas fotografias que ele foi colocando no Facebook ainda foram imagens dessas manifestações. Eu tenho a clara noção, embora nós não trocamos muitas impressões sobre isso, de que haveria naturalmente uma clara identificação dele com as legítimas aspirações e reclamações da essência do movimento contestatário que hoje atravessa a sociedade francesa, porque ele próprio era também muito contestatário das profundas desigualdades sociais, que no fundo também afetam toda a Europa, não é? E aqui a França em particular. E portanto, claramente ele fotografou, há fotografias dele desse período, e com certeza que se ele fosse vivo ele se identificaria com essas reclamações justas.
Geraldo Blancura, durante 10 anos que eu vivi com ele, ele nunca parou. Todas as injustiças, de onde ele pudesse levar a máquina e fazer uma fotografia, de onde estavam coisas que ele não aceitava. Lá estava o Jornal Boncourt. Ora, neste movimento dos coletes amarelos, de certeza que se ele estivesse cá, que ele andava lá no meio deles a fazer fotografias, do curso, era o homem ideal para andar lá para demonstrar o que é que se passava, porque isto aqui há muitas confusões aqui no mundo.
Paulo Teixeira, como é que ele diz, o Paulo traduziu isso, ele melhor que ninguém, mas ele dizia, afirmava-se como um franco atirador da imagem, não é?
Um atirador da imagem. O Geraldo Abloncourt era claramente um homem de causas, um homem comprometido e um homem das causas corretas, daquelas pelas quais vale a pena efetivamente lutar. Não tínhamos dúvidas que, embora andasse lá no meio deles com a máquina fotográfica, é natural que não colocasse o gilet jaune, mas eu não tenho dúvidas de que se identificaria com os propósitos que efetivamente estão por trás dessa reação social, digamos assim. Era um homem de causas pelas quais valia a pena lutar, sim.
Ouviram Paulo Teixeira, tradutor, e Daniel Bastos, coautor do livro Dias da Liberdade em Portugal, com textos e fotografias de Geraldo Abloncourt, e ainda Parecídio Peixoto, presidente da Associação Memória das Migrações. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
Quando o avião aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho mau que já passou, foi um mau bocado que acabou. Tinha esta viola numa mão, uma flor vermelha noutra mão, tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a fronteira me abraçou, foi esta bagagem que encontrou. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar com o que temos para nos dar. E então olhei à minha volta, vi tanta esperança andar à solta, que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar com o que temos para nos dar. Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou. Tinha esta viola numa mão, coisas começadas noutra mão, tinha um grande amor marcado pela dor, e quando a espingarda se virou, foi para esta força que apontou. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe.
mentira andará solta, que me perguntei se os hinos que cantei eram só promessas e ilusões que nunca passaram de canções. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. Quando finalmente eu quis saber se ainda vale a pena tanto crer, eu olhei para ti e então eu entendi, é um lindo sonho para viver. Quando toda a gente assim quiser, tenho esta viola numa mão, tenho a minha vida noutra mão, tenho um grande amor marcado pela dor, e sempre que abril aqui passar, dou-lhe este farnel para o ajudar. Eu vim de longe, de muito longe, eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. E agora eu olho à minha volta, vejo tanta raiva andar à solta, que já não hesito, e os hinos que repito são a parte que eu posso prever do que a minha gente vai fazer. Eu vim de longe, de muito longe, eu andei para aqui chegar. Eu vou para longe, para muito longe, onde nos vamos encontrar, com o que temos para nos dar. Eu vim de longe, de muito longe, o que eu andei para aqui chegar.
Eu vim de longe.